Meus caros colegas, muito bom dia a todos e a todas.
Estamos em direto.
Quero agradecer ao Sr. Secretário de Estado a sua presença aqui na Comissão, no quadro das audições que realizamos até agora, relativas à apreciação da proposta de lei de bases do ambiente que o Governo aqui nos apresentou. Nós, neste momento, já ouvimos 19 entidades, esta é a 20ª audição que fazemos e a última audição deste conjunto de audições que deliberamos realizar no quadro do processo legislativo de apreciação desta proposta de lei em sede de especialidade. Nós, Sr. Secretário de Estado, estas audições vão decorrer de acordo com uma grelha que nós estabilizamos aqui na Comissão. Daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado para, durante 10, 15 minutos, elaborar sobre a lei. Darei a palavra depois a cada um dos grupos parlamentares para também durante 5 minutos serem as considerações que entenderem por convenientes, e o Sr. Secretário de Estado fará o favor, no fim desta ronda pelos partidos políticos, de responder e de elaborar sobre as considerações que aqui forem produzidas pelos diversos grupos parlamentares. Por isso, colegas, sem mais demoras, dava de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado nesta sua primeira intervenção formal na Comissão de Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território. Tenha a bondade.
Bom dia a todos. Queria agradecer à Comissão, à sua Presidente e a todos os seus deputados a oportunidade de apresentar aqui, digamos, a proposta do Governo relativamente à Lei de Bases do Ambiente. Começando por dizer que, como sabem, em 1987, quando foi feita a Lei de Bases do Ambiente, estávamos, digamos, na infância da política do ambiente em Portugal. A nível europeu e internacional já havia progressos mais significativos, mas, de facto, a situação ambiental em Portugal, quer de um ponto de vista prático, quer de um ponto de vista legislativo, era muito, muito fraca. Portugal era o país das lixeiras a céu aberto, era o país dos clandestinos nas praias, era o país dos rios poluídos, era o país em que, por exemplo, no Rio Ave se conseguia ver, saber qual seria a cor da moda pela cor do rio, por causa da indústria têxtil. Portanto, tínhamos um passivo ambiental e uma situação ambiental muito, muito complicada. Nesse sentido, a Lei de Bases do Ambiente foi vista como uma oportunidade, de facto, de afirmar a política do ambiente, na sequência da consagração na Constituição da República Portuguesa do Direito ao Ambiente, em 1976, mas também ser um instrumento não só político, mas também um instrumento pedagógico junto, quer dos decisores políticos, quer da opinião pública, que também naquela altura estava muito pouco sensível para as questões ambientais. Nesse sentido, o processo de elaboração foi um processo de elaboração tentando chegar a uma forma consensual de elaboração. Foi elaborada uma comissão presidida pelo Secretário de Estado do Ambiente de então, Eugénio Carlos Pimenta, que organizou múltiplos debates com personalidades, foi preparando, digamos, uma proposta de texto e que foi depois aprovada e discutida na Assembleia da República e com amplo consenso. Bom, passaram 25 anos e, de facto, é consensual que houve avanços em termos de política ambiental em Portugal, houve avanços em termos de política ambiental a nível comunitário, houve avanços em termos de política ambiental a nível internacional e, portanto, muito do que foi consagrado na Lei de Bases do Ambiente foi consagrado, de facto, na legislação e, portanto, era a altura para fazer a sua revisão. Porquê? Porque, no fundo, de facto, a Lei de Bases do Ambiente conseguiu os seus objetivos. A Lei de Bases do Ambiente foi, durante algum tempo, um dos poucos instrumentos legislativos na área do ambiente, porque em 1987 nós dávamos os primeiros passos também na União Europeia, portanto havia todo um acquis comunitário em termos de ambiente, tínhamos de transpor, havia períodos transitórios e, portanto, muitas vezes, e está aqui o engenheiro Ascenso Pires, que era diretor-geral na altura do ambiente, muitas vezes tivemos de invocar a Lei de Bases do Ambiente para conseguir fazer passar determinadas medidas legislativas ou determinadas medidas concretas junto dos poluidores ou dos agentes económicos. E, portanto, de 1987 até agora, houve, de facto, a implantação de um quadro legislativo e houve, digamos, a concretização no terreno de muitas medidas ambientais, que os vários governos, entretanto, fizeram. É óbvio que para tudo isto contribuiu muito a União Europeia, quer em termos de o quadro legislativo que tivemos de adotar, quer mesmo em termos de os fundos comunitários que nos ajudaram e muito a conseguir reduzir o passivo ambiental que tínhamos e a conseguir que atingíssemos níveis mais ou menos europeus de satisfação em termos de qualidade do ambiente. Digamos que esta será a parte, em termos de concretização de política ambiental, que justifica, de facto, uma atualização da Lei de Bases do Ambiente. Depois há novos desafios, como seja a utilização eficiente dos recursos. Há novas ameaças, como seja as alterações climáticas, que na altura, em 1987, não se falavam. E há novos conceitos e novos princípios. Bom, Portugal apresentou, o Governo apresentou assim uma nova proposta de lei de bases que pretende ter uma visão enquadradora, mas também ser, de certa maneira, intemporal e tentar durar pelo menos 25 anos, como durou a anterior lei de bases do ambiente. Apesar de ter um caráter regulamentar, mais restrito que a anterior, ter mais um caráter programático, continua a salvaguardar, digamos, a proteção do ambiente e os valores essenciais ligados ao ambiente. Quais são os elementos inovadores desta proposta? Eu começaria por destacar um que eu considero um dos mais importantes, que é a questão da transversalidade e da integração. O princípio da integração é um princípio que implica que as várias políticas ambientais, as várias políticas setoriais têm de integrar as preocupações ambientais. E é um princípio que se fala há muito tempo, é um princípio que já temos consagrado na nossa Constituição, é um princípio que o próprio Tratado de Lisboa consagra, de forma até bastante relevante, mas que já ao longo dos vários programas comunitários de ações era referido, mas que é reconhecido como uma das falhas em termos de política ambiental existente, ou seja, continua a não existir, quer a nível nacional, quer a nível internacional, uma efetiva integração das preocupações ambientais nas políticas setoriais. Portanto, nesse sentido, entendeu a Comissão que foi criada e entendeu o Governo que este princípio merecia um capítulo à parte, que é o capítulo 4, e, portanto, que consagrasse efetivamente a questão da transversalidade e da integração. Depois a questão do princípio do desenvolvimento sustentável, que foi um princípio que se começou a falar em 1987 e que foi consagrado depois em 92 na Cimeira do Rio como um princípio de ação para os governos na área do ambiente e do desenvolvimento, o da responsabilidade inter e intrageracional, portanto que no fundo é uma consequência do princípio do desenvolvimento sustentável, o da prevenção e da precaução, que também é um princípio importante, do utilizador pagador, do poluidor pagador, da responsabilidade, do conhecimento da ciência, da educação ambiental, da informação e participação. É dado especial destaque também à questão da participação, que merece várias referências ao longo do texto, no sentido de consagrar que, de facto, a política do ambiente é uma política participativa e que os cidadãos têm o direito e o dever de participar. E depois também o reforço da componente de deveres porque, e a aposta na cidadania ambiental, ou seja, transmitir a mensagem para os cidadãos que, de facto, eles são, podem também, eles são também agentes nas suas práticas do dia-a-dia, que podem contribuir ou não para uma política de ambiente. E, portanto, o dever de participação e a cidadania ambiental também são realçados. Depois a questão da introdução dos instrumentos económico-financeiros, e aqui também destacava este aspecto. Num planeta em que, efetivamente, os recursos são escassos, isto já é dito há muitos anos pelas pessoas ligadas ao ambiente, que o atual ritmo de crescimento não comporta o uso dos recursos como são feitos atualmente. Mas, simultaneamente, num planeta que pretende, com os objetivos do milénio, retirar da pobreza milhões e milhões de cidadãos que vivem em diversos pontos do mundo, é fundamental que a economia integre as preocupações ambientais. Sem uma utilização eficiente dos recursos, sem a chamada economia verde, sem a chamada fiscalidade verde, não é possível, de facto, ter uma política de desenvolvimento que consiga resolver as necessidades, quer das gerações atuais, quer das gerações futuras. Depois há a assunção de conceitos importantes, que são conceitos de futuro, nomeadamente a importância dos serviços dos ecossistemas, a internalização das externalidades ambientais, a questão do uso sustentável dos recursos. Só mais uma palavra para explicar a metodologia utilizada pelo Governo. Portanto, quando foi decidido lançar este processo de lei de bases do ambiente, era consensual na altura que, de facto, era necessário rever a Lei de Bases do Ambiente. Aliás, todos os partidos políticos já tinham apresentado as respectivas propostas de alteração de Lei de Bases. E, portanto, ao Governo haveria várias hipóteses. Ou não apresentar proposta nenhuma, ou reunir, digamos, os seus serviços e apresentar uma proposta do Governo que resultasse dos contributos das várias direções gerais e dos vários serviços, ou fazer um processo semelhante ao que foi feito em termos da anterior lei de bases, no sentido de tentar obter o máximo consenso possível. E, portanto, o objetivo por trás, quer da metodologia, quer da proposta que tem em cima da mesa, é tentar conseguir o maior consenso possível à volta desta lei de bases, de modo a transmitir uma imagem exata do que se pretende aos cidadãos, de que, de facto, a nível do poder político, existe algum consenso em relação ao que deve ser uma política do ambiente. Nesse sentido, foram convidados personalidades de várias sensibilidades, de reconhecida experiência e de reconhecido mérito na área do ambiente, que estão na questão ambiental, a maior parte delas há mais de 25, 30 anos, portanto, foram até contemporâneas da Lei de Bases do Ambiente, portanto, o Isnei Castro, o secretário de Estado da altura, fez parte, e acho que foi ouvido aqui também, fez parte desta comissão, portanto, tivemos pessoas, as pessoas foram escolhidas, digamos, pela sua experiência, pelo seu mérito, e, portanto, elas foram apresentadas, aliás, dos primeiros documentos que lhes foram distribuídos na primeira reunião, foram precisamente todos os projetos existentes dos diversos partidos políticos, um quadro comparativo das diferentes soluções que os partidos políticos propunham para diversas áreas e, portanto, com base nesses documentos e com documentos de enquadramento que o próprio Ministério fez, essas personalidades, ao longo de 6 meses ou mais até, foram reunindo, foram discutindo várias soluções e apresentámos esta proposta. Ora bem, a ideia é, de facto, tentar que a proposta seja o mais consensual possível, mas é óbvio que estamos na Assembleia da República e, portanto, a Casa da Democracia é que deverá decidir, digamos, qual será o conteúdo final desta lei. Nós, como Governo, fizemos, digamos, o nosso dever, apresentámos a nossa proposta, tentámos que ela fosse mais consensual, mais moderna, mais aberta possível, mas, obviamente, que estamos dispostos, numa perspectiva de transparência, de colaboração leal, de colaborar com a Assembleia, se assim nos for solicitado, no sentido de obter um texto consensual. Portanto, nesse sentido é que eu estou aqui, foi esse o objetivo que presidiu, digamos, a apresentação da proposta do Governo, é nesse sentido que eu estou aqui e, portanto, aguardo os vossos comentários para vos poder responder apropriadamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos começar então agora a ronda pelos partidos políticos, como referi, será seguida e depois o Sr. Secretário de Estado responderá no fim. Temos inscrito da parte do Partido Social Democrata o Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira e a Sra. Deputada Ângela Guerra, que irão partilhar estes 5 minutos. Tenha a bondade, não sei qual dos Srs. Deputados vai dar início à intervenção, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, endereçar um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário de Estado e renovar os nossos votos dos maiores sucessos à frente da Secretaria de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território. O Sr. Secretário de Estado, na intervenção inicial que nos proporcionou, teve entre outros méritos, o cuidado de procurar precisar aquela que deve ser a verdadeira natureza da Lei de Bases do Ambiente. E este tem que ser, de facto, o ponto de partida para toda uma discussão que se tem feito. A este propósito, nós gostaríamos de acrescentar algo que não tem sido suficientemente sublinhado ou realçado ao longo deste longo processo de auscultação parlamentar que temos feito em sede desta Comissão. E o que é que nós gostaríamos de acrescentar? O que nós gostaríamos de acrescentar e de relembrar é que as leis de base são leis de valor reforçado. E o que é que isto significa? Isto significa duas coisas para, eventualmente, alguém não saiba. Significa, desde logo, que as leis de valor reforçado beneficiam de uma capacidade de resistência à sua revogação por parte de outras leis. E significa, em segundo lugar, significa que a existência de uma lei de bases pressupõe que, posteriormente à sua aprovação e publicação, se aprovem e se publiquem outras leis, nomeadamente decretos-leis de desenvolvimento, dessas mesmas bases. Mas de que bases estamos nós a falar? De que bases estamos nós a falar? São as bases do ambiente, isto é, aquelas que estão previstas na alínea G do artigo 165 da Constituição. São estas e não outras bases. Ora, daqui inferimos duas outras conclusões. Primeira conclusão, a lei de bases do ambiente não tem de ser uma lei regulamentadora, porque essa tarefa deve ser deixada aos tais decretos-leis de desenvolvimento, ou seja, a legislação específica. Segunda conclusão, muitas matérias cuja inserção na lei de bases do ambiente são reclamadas pela oposição, não são verdadeiras bases. Não são verdadeiras bases do ambiente. E porque não são verdadeiras bases do ambiente, essas matérias não têm de constar na lei de bases do ambiente, muito menos têm de ser desenvolvidas ao pormenor, como já aqui foi defendido. Além disso, Sr. Secretário de Estado, gostaria de acrescentar o seguinte, que além da lei de bases do ambiente, há outras leis de bases que partilham e conflituam com princípios específicos que constam também na lei de bases do ambiente. Refiro-me concretamente à lei de bases do património cultural ou, por exemplo, à lei de bases do ordenamento do território. Duas conclusões também quanto a esta matéria. Primeira conclusão, a lei de bases tem de conviver e tem de se harmonizar com outras leis de bases. E a segunda conclusão é que a lei de bases do ambiente não pode, como já aqui também foi defendido, assumir-se como uma lei parâmetro ou uma lei matriz em que, sobre todas as outras leis de base, o que não pode acontecer. E, portanto, neste contexto, e para terminar e para passar a palavra à minha colega, nós gostaríamos dizer o seguinte. Primeiro, que a lei de bases do ambiente, se impõe à lei de bases do ambiente, claramente uma diminuição do seu perímetro normativo. Em segundo lugar, que precisamos de atingir uma melhor harmonização com as demais leis de base existentes no nosso ordenamento jurídico. E em terceiro lugar, que a lei de base do ambiente tem de facto de ser um texto menos simbólico, menos proclamatório, mas bem mais eficaz na defesa do meio ambiente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ângela Guerra, tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, a evolução da política do ambiente nos últimos tempos trouxe indiscutivelmente novas dimensões incontornáveis, das quais algumas, muitas das entidades que fomos ouvindo durante este conjunto de vastas audições nesta Comissão destacaram e salientamos também nós as obrigações do Estado face àquilo que é o denominado bem comum e a cidadania ambiental de que o Sr. Secretário de Estado também já falou. Ambas são entidades com um alicerces para uma boa política ambiental e são indissociáveis. Ambas conferem um conjunto de direitos, deveres e obrigações, constituindo pilares fundacionais da política de ambiente. Entende o Sr. Secretário de Estado que estas preocupações estão refletidas na proposta de lei do Governo? Sim ou não? É ou não correto afirmar, Sr. Secretário de Estado, que se pretende com este diploma dar realce, assim, autonomia e garantias efetivos a princípios tão basilares, mas de extrema importância, como da informação e da participação previstos no artigo 4º do diploma, sendo que aqui se exige e pressupõe que na participação pública e na defesa do meio ambiente exista uma ampla e permanente informação da sociedade e também para ser tida como completa, que seja garantido o acesso à justiça, seja para assegurar a tutela da qualidade ambiental em si mesma, seja para garantir a obtenção de informação pela coletividade ou mesmo para viabilizar a própria participação. Ainda no que diz respeito ao acesso à informação, entendemos, Sr. Secretário de Estado, de destacar o tratamento que nesta proposta é dado às questões da gratuitidade, previstas nos artigos 6º e 15º, e ainda do alargamento à avaliação do impacto ambiental. Gostávamos de ouvir sobre a razão de ser o tratamento destas matérias no sentido constante neste texto legislativo e designadamente no artigo 18º. Para terminar, Sr. Secretário de Estado, o que entende ou qual é o entendimento do Governo no que há a exigência da elaboração de um relatório sobre o estado do ambiente? se este documento deverá ser ou não mais prospectivo, menos estatístico, e qual é o prazo exigível ou razoável para a sua elaboração. Concluo mesmo com a afirmação com a qual iniciei muitas das nossas intervenções neste conjunto de audições. Entendemos que o papel de uma lei de bases é o de atualizar e justificar a aplicação de princípios mais do que detalhar instrumentos ou institutos em concreto. E assim iremos com certeza alcançar pontos de encontro entre os vários projetos e propostas de lei apresentados, sendo que para se alcançarem consensos terão de ser encontradas formas e vontades de abdicar em algumas matérias. É essa a nossa intenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra, pela sua intervenção. E agora passamos para o Sr. Secretário de Estado para o Partido Socialista, em que falará o Sr. Deputado Pedro Farmhouse. Sr. Deputado Pedro Farmhouse, tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Com a audição do Sr. Secretário de Estado, hoje a Assembleia da República conclui um longo processo de audições no âmbito da revisão da Lei de Bases do Ambiente, estando agora munida de todas as informações que permitem construir uma nova e refrescada Lei de Bases. Não posso deixar de referir que, com este processo de audições, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e o Poder Local, os deputados que integram e os vários grupos parlamentares têm conseguido encontrar perspectivas diversas sobre a Lei Fundamental do Ambiente em Portugal, sobretudo pelas considerações que os nossos convidados nos têm trazido, enriquecendo, assim, nessa medida, o processo legislativo em curso, o qual, como se saberá, se reiniciou na legislatura no dia 2 de agosto de 2011. Uma das eleições que marca o processo de revisão é do Sr. Provedor da Justiça, que entendeu afirmar, perante o Parlamento, que a atual Lei de Bases do Ambiente demonstra ter desempenhado bem a sua função. Permitiu, ao longo de 25 anos, e apenas com duas ligeiras alterações, incrementar uma verdadeira política ambiental em sintonia com exigências crescentes do direito comunitário europeu e do direito internacional. Mas que proposta de lei que o Governo remeteu ao Parlamento, e passo a citar, não prevê conceitos operativos importantes para servir de matriz à legislação sectorial e, bem assim, para facultar chaves de interpretação das normas ambientais, sendo de recear que uma lei de bases demasiado vaga e programática não cumpra a sua mais importante função constitucional, a de constituir uma lei de valor reforçado. Na verdade, se lhe retirarmos o mínimo de normas perceptivas que em cada setor da política ambiental são mais importantes, e se nem sequer se estabelecer nos contornos mínimos de cada um dos decretos de lei de desenvolvimento, o valor reforçado é meramente nominal. Daí que a minha primeira questão se prenda com o desejável consenso parlamentar, que o Sr. Secretário há pouco falou, em torno da Lei de Bases do Ambiente, embora às vezes fique um pouco baralhado com a opção do PST, com a intervenção de há pouco, que em torno da Lei de Bases do Ambiente, não um modelo tão vago e abstrato como o da proposta de lei, mas numa versão mais abrangente, que reúna contributos de todos os grupos parlamentares e que se adequa, de facto, à realidade portuguesa. Ainda que tenhamos de resistir à tentação de legislar sobre todos os domínios, é importante que esta lei sirva os reais interesses do nosso país e que espelhe a nossa realidade social, económica e ambiental. E a pergunta que lhe coloco, Sr. Secretário de Estado, é até onde está o Governo disposto a ir para alcançar o consenso, evitando, de alguma forma, na nossa opinião, a reversão da proteção ambiental que a proposta de lei deixa em dúvida. O Partido Socialista, como sabe, apresentou o seu projeto de lei, tem um conjunto de contributos, todos os partidos apresentaram propostas e a questão que se coloca é quais são aquelas que o Governo está disposto a considerar como válidas na procura do consenso em relação a uma lei tão importante para o país. Outra das questões, penso que o funcionamento do grupo de trabalho, que o Sr. Secretário está com certeza saberá no âmbito em que funcionou, e a pergunta que eu lhe gostaria de colocar nesta matéria era saber entre a versão que lhe foi apresentada pelo grupo, chamemos assim, do grupo de trabalho, e a versão que o Governo finalizou, quais foram as principais alterações e porquê? Ou seja, se há alterações significativas e qual foi o sentido dessas alterações em função daquilo que foi o trabalho base, chamemos assim, do grupo de trabalho que o Governo criou, para contribuir também com um conjunto de propostas para a Lei de Bases do Ambiente. Uma das principais componentes da futura Lei de Bases do Ambiente deve ser a componente internacional. Já que o ambiente constitui um direito público sem fronteiras, e uma das questões que tem aqui havido em sede de comissão é exatamente saber se esta lei está ou não está adequada àquilo que é a realidade nacional e se deve ou não ter normas específicas em relação àquilo que é as preocupações e os problemas nacionais. Neste particular, e aproveitando aqui a presença do Sr. Secretário de Estado nesta comissão, e permita-me já agora, como à parte, gostaria de questionar o Sr. Secretário de Estado sobre a cooperação internacional com o país vizinho, seja no que diz respeito à gestão de recursos hídricos, veja o que se passa com a questão dos colégios dos rios internacionais, seja no que diz respeito à energia, veja-se o caso agora recente da central nuclear de Almaraz, onde houve uma ameaça de fuga de reatividade, e eu aqui aproveitava a sua presença de lhe colocar, nós fomos notificados de que tinha havido uma fuga, mas que tinha tido, enfim, impacto zero em relação às medições que tinham sido feitas. A pergunta que eu lhe coloco, Sr. Secretário, nós podemos ficar descansados, do lado português também foram feitas medições e também essas medições ficaram também igual a zero e, portanto, podemos assegurar total tranquilidade em relação àquilo que é o principal rio nacional, que é o caso do Tejo. Mas, falando de política internacional, e voltando novamente à Lei de Bases do Ambiente, a questão que gostaria de colocar como final, em que medida uma nova Lei de Bases do Ambiente pode igualmente ser um instrumento de política externa, afirmando os reais interesses do nosso país no que tange ao domínio do ambiente, tanto mais que a comunidade europeia tem tido um papel importante nas questões ambientais e para o qual Portugal tem que dar um contributo. E não posso, finalmente, Sr. Presidente, para terminar, dizer da parte do Partido Socialista existe disponibilidade para procurar um consenso com todos os partidos, agora o que o Partido Socialista não quer é uma lei inócua que não defenda os verdadeiros interesses do ambiente e ficamos verdadeiramente preocupados quando se fala aqui numa lei enquadradora e depois aparece uma extinção da Reserva Ecológica Nacional feita por este Governo e que não protege, obviamente, o ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmal. Sr. Secretário de Estado, agora vamos passar à intervenção do Partido CDS-PP e será a nossa colega, a Sra. Deputada Margarida Neto, a fazer a sua intervenção. Sra. Deputada Margarida Neto, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O exercício de reflexão e discussão que norteou a revisão da Lei de Bases do Ambiente tem sido enriquecido pela participação alargada dos vários atores e partes interessadas, como a comunidade científica, académica e empresarial, assim como das organizações não-governamentais e os cidadãos em geral, no seu conjunto têm prestado um excelente contributo na dignificação deste processo. Gostaria de assinalar como a participação ativa das várias forças políticas que oportunamente apresentaram as suas iniciativas, enriquecendo com isso a pluralidade da discussão sobre esta iniciativa. O Grupo Parlamentar do CDS também o fez, mas naturalmente para apoiar a proposta de lei apresentada por este Governo. Relembro também a criação, por parte do Ministério, de um Conselho Consultivo de Reflexão e Orientação composto pelas mais diversas personalidades de reputação inquestionável nestas matérias, que apoiou e contribuiu em regime de pro bono para a definição das grandes linhas da revisão da Lei de Bases do Ambiente, e também com a promoção de um conjunto de audições nesta Comissão Parlamentar em sede de especialidade, onde se convidaram muitos dos elementos do Conselho Consultivo, mas também outras entidades e personalidades sugeridas por outros grupos parlamentares, como jornalistas e organizações não-governamentais. Estas iniciativas elevaram a discussão e garantiram um processo de revisão da nova Lei de Bases do Ambiente participado e transversal, com vista ao alcance de uma lei mais coerente, completa e moderna e, acima de tudo, consensual. Importa, neste contexto, relembrar o conjunto das audições realizadas, em que recebemos cerca de 20 personalidades e entidades, cobrindo um conjunto significativo e diverso de temas, sob a forma de oportunidade de melhorias, mas também de algumas críticas apresentadas por organizações não-governamentais, confederações agrícolas e empresariais, associações de jornalistas do setor, pela Provedoria de Justiça, por especialistas da área de economia e recursos naturais e professores catedráticos do Direito do Ambiente. E gostaria de destacar algumas das questões ventiladas nestas audições que, no nosso entender, se justifica relembrar. A discussão filosófica sobre a necessidade ou não da existência de uma Lei de Bases do Ambiente face ao denso acervo legislativo ambiental de que Portugal dispõe. Para o CDS parecem-nos óbvias as vantagens de uma Lei de Bases, desde que estruturada como uma carta de princípios e de orientação que sistematiza os princípios e os conceitos e foge à tentação de legislar aquilo que já está legislado. Aliás, tal como nos parece ter sido conseguido na proposta apresentada pelo Governo. Em oposição a algumas entidades ouvidas nesta comissão, secundadas pelos grupos parlamentares de esquerda, referiram que esta lei pecava precisamente por ser pouco densa, por ser simplista e por ser genérica. Este caminho resulta de uma opção clara e assumida por este Ministério em produzir uma Lei de Bases do Ambiente simplificada, sucinta, mais clara e acessível para todos os cidadãos, sem perder, contudo, o espírito da Lei de Bases original. Aliás, várias entidades apreciaram favoravelmente este formato de lei. Outro ponto assinalado ao longo destas audições e reclamado por várias entidades foi a reforma fiscal ambiental, aliás, posição assumida e suscitada em várias audições pelo CDS. Aproveito para congratular o Sr. Secretário de Estado pelo anúncio feito pela Sra. Ministra, que está previsto para breve um debate e uma reflexão alargada no âmbito da fiscalidade verde, transversal às várias partes interessadas, como a Academia e a sociedade civil. Quando questionados pela esquerda sobre os conceitos do poluidor pagador ou do utilizador pagador e associando-os à mercantilização dos recursos naturais e do ambiente, os oradores nesta matéria foram claros, indicando que estes se tratam de relevantes instrumentos económicos ambientais e, como tal, fazem falta na lei e, por isso, não devem ser excluídos. Neste contexto, solicitava ao Sr. Secretário de Estado que discorresse um pouco sobre o papel destes instrumentos económicos ambientais na gestão do ambiente e dos recursos naturais e que outros mecanismos deste tipo se perspectivam que possam ser adotados no futuro. Outra importante questão, apontada por vários oradores e várias vezes questionada pelo CDS, prende-se com a importância de manter o compromisso do Executivo apresentar o relatório anual do Estado do Ambiente como mecanismo de monitorização das políticas ambientais, tal como previsto na atual lei. Na nossa opinião, entendemos que este documento é de capital importância na vigilância e avaliação do Estado do Ambiente do país, o que tem permitido aferir o desempenho de Portugal, bem como no contexto da União Europeia, apontando também os desafios e oportunidades de melhoria neste domínio. Assim, perguntava ao Sr. Secretário de Estado se concorda com a posição, aliás, de largo consenso, entre os vários oradores ouvidos, que a lei possa vir a sofrer esta alteração ao manter obrigatório o reporte relatório anual do Estado do Ambiente na futura Lei de Bases do Ambiente. Em resumo, e não obstante a qualidade do documento apresentado pelo Governo, a anos-luz dos projetos trazidos pelos restantes grupos parlamentares, ficou claro no processo destas audições que há óbvias e claras oportunidades de melhoria que ainda poderão ser introduzidas, no sentido de tornar esta iniciativa mais completa e equilibrada. E esse é o compromisso que o Grupo Parlamentar do CDS gostaria de deixar nesta audição. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto. Agora, Sr. Secretário de Estado, vamos dar a palavra ao representante do PCP, que é o Sr. Deputado Paulo Sá, aqui na Comissão. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a vontade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. E começava por dizer que a Constituição da República Portuguesa estabelece no seu 66º artigo que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado. Compete ao Estado, por via das políticas ambientais adequadas, garantir esse direito. O Estado deve, através dos seus organismos próprios, com a participação das autarquias locais envolvendo os cidadãos, sem possibilidade de delegação ou concessão a entidades privadas, e sublinho esta expressão, sem possibilidade de delegação ou de concessão a entidades privadas, assegurar a gestão dos recursos naturais, do ordenamento do território e da fiscalização das atividades humanas com impactos no ambiente. Na nossa proposta de Lei de Bases do Ambiente, apresentada há 13 meses nesta Assembleia da República, reafirmamos a centralidade do Estado no setor do ambiente e a subordinação de política ambiental às necessidades do país, das populações e da coesão ecológica e económica nacional. Rejeitamos as políticas do ambiente levadas a cabo por sucessivos governos, quer do PSD-CDS, quer do PS, que minimizaram o papel do Estado e fragilizaram a sua capacidade de intervenção. O Governo e a maioria que o suporta, na sua proposta de Lei de Bases do Ambiente, atribuem ao Estado um papel difuso. Quais os deveres concretos do Estado na concretização desta política? Quais as competências do Governo e das administrações regional e local? Quais os organismos do Estado responsáveis pela aplicação da política ambiental? Quais as suas missões e atribuições? Sobre tudo isto, a proposta do Governo é omissa. Sabemos bem o que isto significa. Intenção de minimização do papel do Estado e a subordinação da política ambiental aos interesses privados. O Governo, na sua proposta de Lei de Bases do Ambiente, introduz um princípio que lhe é muito caro, o princípio do utilizador-pagador. Este princípio já tem sido aplicado, por exemplo, na cobrança de taxas às populações residentes nas áreas protegidas ou na cobrança de taxas pelo acesso a essas mesmas áreas. A utilização racional e eficiente dos recursos ambientais não deve ser feita recorrendo à criação de barreiras económicas, pois estas dificultam ou mesmo impossibilitam aos cidadãos mais carenciados o acesso aos serviços proporcionados pelo ambiente, agravando as injustiças e desigualdades sociais. Rejeitamos, pois, liminarmente, o princípio do utilizador-pagador, considerando que é diverso à perspectiva solidária, que é a nossa, com que deve ser conduzida a política ambiental. A utilização dos recursos tem custos, naturalmente, mas estes devem ser sustentados pelo Estado, pelos cidadãos e pelas entidades privadas no quadro de uma política fiscal. O Governo, com a sua proposta, pretende ainda introduzir instrumentos de mercado assentes em mecanismos de troca de direitos de uso ou de direitos de poluição. A aposta nestes instrumentos baseia-se numa concepção, completamente errada, em nossa opinião, de que se pode salvar o ambiente através da sua mercantilização. A experiência europeia de transação de cotas de carbono desmente claramente a virtuosidade da regulação pelo mercado e demonstra a ineficácia dos seus instrumentos. Rejeitamos a opção pela mercantilização dos recursos naturais, que coloca o seu valor económico ao serviço dos interesses privados, em vez de o subordinar às necessidades do país e das populações. Entendemos que a resolução dos problemas ambientais exige, em particular, uma alteração dos padrões de produção e de consumo. Mas este objetivo é absolutamente contraditório com a própria natureza do sistema capitalista, em que a obtenção do lucro e a acumulação de capital exigem constantemente um aumento de produção e de consumo. Assim, a resolução dos problemas ambientais não se faz através do aprofundamento do sistema capitalista e dos seus mecanismos, mas sim através da sua superação. Em suma, as opções do PCP são diametralmente opostas às do Governo e da maioria parlamentar que o suporta. Nós queremos mais Estado no setor do ambiente e o fortalecimento da sua capacidade de intervenção. O Governo e a maioria que o suporta querem minimizar o papel do Estado, fragilizando a sua capacidade de intervenção. Nós queremos uma política ambiental subordinada às necessidades do país e das populações. Os senhores querem uma política ambiental ao serviço dos interesses privados. Nós defendemos uma perspectiva solidária para a condução da política ambiental. Os senhores querem generalizar a aplicação do princípio do utilizador-pagador. Os senhores querem mercantilizar o ambiente. Nós entendemos que esse caminho não só não resolverá os problemas ambientais, como ainda os agravará mais. Em suma, a proposta de lei de base do ambiente envereda por um caminho oposto àquilo que o PCP defende, pelo que merece o nosso total repúdio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Pelas suas... O Sr. Secretário de Estado já viu que hoje estamos quase em fase de alegações finais. Portanto, vá tomando nota das diversas posições. Agora dou a palavra ao Bloco de Esquerda, que aqui é representado pela Sra. Deputada Helena Pinto. Sra. Deputada, tenha à vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado nesta sua primeira vinda à Comissão, na Assembleia da República, e dizer-lhe desde já, Sr. Secretário de Estado, que fiquei um pouco desiludida com a sua intervenção. Permita-me a franqueza e a frontalidade. Esta é a última audição de um conjunto muito longo de audições sobre a Lei de Bases do Ambiente, onde, inclusivamente, parte significativa, não sei se a totalidade, não acompanhei o processo desde o início, de todas as personalidades convidadas pelo Governo para formar a comissão que acompanhou a elaboração da proposta de lei do Governo foram aqui ouvidas e onde deram as suas opiniões sobre todo o processo e sobre o resultado final apresentado pelo Governo. O Sr. Secretário de Estado está há pouco no Governo e, de facto, serão muitas horas para ver e ouvir, mas poderá, com certeza, pedir a alguém que lhe faça um resumo, porque me parece que é extremamente importante. Eu esperava que o Sr. Secretário de Estado viesse hoje aqui dizer, vamos lá, um pouco as conclusões deste debate e dizer da parte do Governo a que é que está disponível. Não simplesmente dizer que procurou consenso. Bom, e foi para isso, agora nós estamos aqui já na fase praticamente final deste processo. Era isto que eu pensava que o Sr. Secretário de Estado vinha cá fazer, dizer, bom, de tudo o que conhecemos dos projetos de lei, dos partidos apresentados, de tudo o que foi aqui ouvido, do debate que tem havido em torno desta matéria, a avaliação que o Governo faz da proposta de lei que tem é este, vamos mexer aqui e acolá, acolhemos esta e aquela proposta, até logo pela positiva, acolhemos esta e aquela proposta. Bom, o Sr. Secretário de Estado não fez, legitimamente, está no seu direito, mas pensava eu que seria assim. Bom, então eu vou tentar pôr algumas questões concretas no caminho para esse tal dito maior consenso, mais aberto e mais moderno que eventualmente todos gostaríamos de ter numa lei de bases. E não lhe vou pôr muitas, porque o tempo não é muito, mas primeiro, questões sobre as... uma primeira consideração geral. A lei de bases apresentada pelo Governo foi criticada, nomeadamente pelos partidos de esquerda, é verdade, dito como a senhora deputada costuma dizer, mas eu penso que, para ser mais objetiva, pelo PS, pelo PCP, pelos Verdes e pelo Bloco de Esquerda, que é uma lei generalista. Uma lei generalista que até se podia aplicar em qualquer parte. Não é uma lei que se aplica à realidade objetiva e concreta de Portugal. E esta é uma crítica de fundo que é feita à lei. E gostaria de lhe dizer que, no conjunto de audições que aqui tiveram lugar, mesmo quem defende que a lei deve ser sucinta, afirmou aqui que o Governo foi sucinto demais. Portanto, temos aqui uma crítica que não é só da oposição, por assim dizer, mas que vem, inclusivamente, várias pessoas, posso citá-los depois de entender. Com certeza, Sr. Deputado, não interrompam, isso lá. Com certeza, nós não vivemos unanimismo, não é? Mas podemos citar toda a gente ou não? Se podemos, obrigada. Se não podemos, por amor de Deus, ainda bem que não vivemos no unanimismo. Espero que o Sr. Deputado não queira viver no unanimismo. Eu não quero. Mas, portanto, pronto. Mas mesmo, não, eu aí não... Não vai entender. Oh, Sr. Presidente, como sabe, há sempre um... Eu sei, mas há sempre um período em que o PSD me gosta de interromper e eu até já acho que isso faz parte. Portanto, mesmo... Mas não perturbam. Mesmo quem defende, acusa, afirma aqui que o Governo foi sucinto demais. Esta é uma questão. Agora eu vou-lhe pôr algumas questões concretas. Primeiro ponto, questões sobre as alterações climáticas, que aliás na sua introdução o Sr. Secretário de Estado disse que era uma questão muito importante, uma questão nova e sobre a qual tínhamos que ter pronunciamento. Porque é que não se fala disto na Lei de Bases do Ambiente? Não acha que deveria-se falar... Bom, não me vá dizer aquelas frases muito genéricas, porque isso não resolve o problema. O que é que, então qual é a sua posição? A posição do Governo? Fica-se por aí, acha que se deve ir mais longe? Como é que esta questão deve ser abordada? Segunda questão. Concorda ou não concorda, está disposto ou não a incluir nos princípios materiais do ambiente, está disposto o seguinte princípio, do interesse público, em que os componentes ambientais, como sejam o ar, a água, o litoral, o solo, o espaço marítimo, as espécies animais e vegetais, os habitats, o subsolo, o sistema climático, as paisagens e espaços naturais, a diversidade e equilíbrios biológicos, bem como a qualidade ambiental, são considerados bens de interesse público, gozando de proteção acrescida. Está o Sr. Secretário de Estado disposto a inserir este princípio? Depois, outra questão que também é muito importante, a compensação ambiental passa a ser regra geral, Sr. Secretário de Estado. Autoriza-se um projeto que tem bastantes impactos ambientais, mas se o promotor fizer qualquer benefício ambiental equivalente, ou nem tanto, significa que não há perda ou dano para o ambiente ou para a sociedade? É este o princípio? Está disposto a mudar esta questão ou não está disposto? E por último, a questão do poluidor pagador e do utilizador pagador. Senhor Secretário de Estado, estes princípios não protegem o ambiente do nosso ponto de vista, aliás, como sabe, não vou estar aqui a defender exaustivamente os nossos princípios. E há aqui uma questão muito... O que é que acha? Acha que deve ficar como está na lei ou se, por exemplo, não se deve limitar a atividade poluente a ser responsável financeiramente pela restituição à situação anterior? Ou, nos casos em que não é de todo possível, pela mitigação desses efeitos? Porque isto de eu sou poluidor, mas depois pago e passo em frente, não protege de modo nenhum o ambiente. Bom, não tenho tempo para mais, o Sr. Presidente não me desconta as interrupções do PSD.
Não desconto, mas já vem sete minutos, então não desconto.
Pelo menos estas questões, gostava de ter uma resposta um bocadinho mais concreta que a proposta de lei do Governo, Sr. Secretário de Estado.
Sra. Deputada Helena Pinto, a Presidência é sempre tolerante com a Sra. Deputada. E justa, equitativa. Bom, vamos passar agora à intervenção da Sra. Deputada do Partido Ecologista aos Verdes, a Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar e dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado. E quero começar por dizer o seguinte. Há uma coisa que o Sr. Secretário de Estado disse na sua intervenção inicial, que é um desejo que pronunciou, que tem a ver com o facto de esperar que esta próxima Lei de Bases do Ambiente possa durar pelo menos 25 anos. E eu acho que esse desejo desvirtua um bocadinho, se me permite dizê-lo, o conteúdo da própria lei. Porque nós não devemos estar aqui preocupados com a durabilidade da lei, mas antes com a sua eficácia naquilo que concerne à orientação da política ambiental e dos seus efeitos sobre fatores de poluição ou de prevenção no país. E, portanto, se o Sr. Secretário de Estado pudesse erradicar esse desejo da sua influência sobre o conteúdo da lei, eu acho que iríamos por um melhor caminho. Se esta Lei de Bases do Ambiente durasse apenas 10 ou 15 anos e fosse eficaz naquilo que concerne à orientação ambiental do nosso território, era preferível assim, não era, Sr. Secretário de Estado? Pronto. Portanto, não devemos estar preocupados com a durabilidade da lei. Agora, é evidente, quando fazemos uma Lei de Bases do Ambiente, fazendo uma lei enquadradora, designadamente, da restante legislação ambiental, ela por si só não durará um, dois ou três anos, quer dizer, não é uma coisa de curto prazo. Agora, não faz mal. O Sr. Secretário de Estado veio aqui também falar da questão de consensos. Eu tenho uma novidade para lhe dar. Nós ouvimos várias pessoas, as mais diversas pessoas que integraram esse grupo de trabalho formado pelo Governo, cheio de personalidades, não é? Houve muitas que ficaram de fora, mas pronto, isso foi o critério do Governo, naturalmente. Quero dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que entre essas pessoas o texto do Governo não é consensual. De resto, tirando duas ou três honrosas exceções, a generalidade das pessoas criticou o facto de o texto ser ambíguo e demasiado geral e de haver muitas coisas, designadamente a Lei de Bases anterior, que se perderam no texto desta Lei de Bases e que era importante que constasse desta Lei de Bases. Portanto, designadamente houve algumas pessoas que ficaram, inclusive, demonstraram aqui, ficar surpreendidas com o texto final que lhes foi depois dado a conhecer pelo Governo e que ultrapassou, pela omissão neste caso, muito daquilo que tinha sido focado e desejado nas opiniões das pessoas que lá estiveram. Quero dizer-lhe que nós partilhamos dessa ideia de estar aqui um texto extraordinariamente geral, que não incide de facto sobre as especificidades concretas do país. Por exemplo, Sr. Secretário de Estado, um dos maiores problemas ambientais que nós temos em Portugal prende-se de facto com a questão das assimetrias regionais e com as vulnerabilidades por via das opções de investimento do Governo que criaram justamente essas assimetrias regionais e cada vez as fomentaram mais e continuam a fomentar, designadamente pelo encerramento de inúmeros serviços públicos, criaram vulnerabilidades extremas, quer no litoral, quer no mundo rural. E se nós não fazemos aqui uma inversão de política, tendo em conta esse objetivo da coesão territorial, não sei se isso não se torna um objetivo da política ambiental, e isso não está na proposta de Lei de Bases do Ambiente criada pelo Governo. Então, se nós não nos focamos em objetivos essenciais, tendo em conta as vulnerabilidades e as especificidades do próprio país, eu pergunto-me para que é que serve uma Lei de Bases do Ambiente. Por exemplo, as questões paisagísticas não estão minimamente tratadas na proposta de Lei de Bases do Governo. E, Sr. Secretário de Estado, são fatores determinantes hoje, quer na componente ambiental, obviamente, quer na componente económica, quer na componente social. São fundamentais. E designadamente no momento que estamos a viver agora, até para orientações políticas do Governo, quando se confronta com interesses económicos, não é? Com interesses ambientais e com interesses sociais que são necessários salvaguardar. E de facto falou da transversalidade e da compatibilidade de diferentes setores e de diferentes perspectivas. Eu não percebo como é que a componente paisagística é completamente desvalorizada na proposta do Governo. Ou como, por exemplo, outra questão já aqui levantada, o facto de se ignorarem determinados instrumentos da política de ambiente faz, na Lei de Bases, Sr. Secretário de Estado, faz com que rapidamente qualquer governo possa deles prescindir. Por exemplo, o facto de não estar focada à questão da Reserva Ecológica Nacional. É um instrumento importante da política ambiental. Por exemplo, o facto de não estar referido o relatório do estado do ambiente. É o único sítio onde está referido é na Lei de Bases do Ambiente atual. E o Sr. Secretário de Estado, olha que nós às vezes vimos aqui gregos, agora já não, é bem verdade, os governos agora já têm o hábito de apresentar regularmente o relatório do Estado do Ambiente, agora independentemente do conteúdo, não é disso que eu estou a falar. Mas antes, era uma desgraça para pedir um relatório do Estado do Ambiente. Era na Lei de Bases do Ambiente que nós nos suportávamos para o exigir do Governo. Portanto, retirar todos os instrumentos de ambiente significa poder perdê-los a qualquer momento. E por último, Sr. Secretário de Estado, queria só dizer o seguinte. A Lei de Bases do Ambiente, a proposta do Governo, é extraordinariamente geral, mas depois, quando chega à parte em que põe o cidadão a pagar, deixa de ser geral e é o mais concreta possível. Ora, falar de preços, tarifas, taxas é uma coisa, o princípio do poluidor-pagador, é em quase todos os artigos a gente encontra uma referência a como é que se põe o cidadão a pagar. E depois, aquilo que mais nos custa é perceber aqui no tratamento de dados do ambiente, em matéria ambiental, a forma como se estabelece, ou seja, diz-se que as entidades são obrigadas ao tratamento de dados. Isto é no artigo 16º, se não estou em erro, perdão, 15º. Depois diz-se que os dados de base em matéria ambiental são gratuitamente disponibilizados ao público, mas logo a seguir diz-se que se houver um tratamento significativo, aí o público já paga. E eu só quero perguntar, já estou farta de falar sobre a matéria, só quero perguntar ao Sr. Secretário de Estado o que é o tratamento significativo de dados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Terminou então a ronda. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só uma interpelação.
Uma interpelação.
Sr. Presidente, eu queria só uma interpelação.
É para mesmo só uma interpelação.
Para que o Sr. Presidente nos esclarecesse a todos os senhores deputados e já agora também ao Sr. Secretário de Estado, para que não haja confusões, sobre exatamente qual é que é o papel de cada instituição e membro desta comissão aqui presente, saber a quem é que cumpre retirar conclusões legislativas do trabalho das audições. Se é o Governo que não é competente para apresentar propostas de alteração ou se é aos senhores deputados que podem ter iniciativas legislativas. Queria só que informasse e nos esclarecesse a todos. Parece que há aqui algum equívoco.
Senhor deputado, não, eu compreendo a sua pergunta, a sua interpelação, mas o Presidente da Comissão não é verdadeiramente um intérprete explicador do regimento para os senhores deputados. Não cometo essa desfeita aos senhores deputados, como deve compreender. Toda a gente sabe como é que há de agir perante o processo legislativo. Senhor Secretário de Estado, tenha a bondade, muito obrigado.
Então começo por expressar a minha opinião em relação a isso e respondendo à senhora deputada Helena Pinto. A nossa ideia, aliás, isso foi subjacente à minha intervenção, é de que caberá à Assembleia da República chegar aos consensos necessários e nós estamos cá para ajudar. Portanto, eu não vim cá numa posição de império dizer que o Governo aceita isto, aquilo e aquilo outro. Venho numa situação de dizer que nós estamos disponíveis para colaborar para tentar alcançar o maior consenso possível. E, portanto, é essa a nossa posição. Foi essa posição ao constituirmos uma comissão de pessoas totalmente independentes e continuará a ser essa a nossa posição, mas vou tentar adiantar já algumas coisas. De facto, enfim, é óbvio que a proposta que foi apresentada não é uma proposta perfeita, apesar de ter sido objeto de ampla discussão com um conjunto de personalidades com bastante conhecimento nesta matéria, mas é óbvio que será sujeita a aperfeiçoamentos, isso não há dúvida, e nunca tivemos dúvidas em relação a isso. Portanto, mas ainda em relação, digamos, ao que foi referido, de que alguns membros da Comissão foi referido que a maioria dos membros da Comissão não concordavam com o texto e que ficaram muito surpreendidos. Eu li algumas intervenções, não as li todas, mas eu tenho a vantagem de ter estado na Comissão. Portanto, eu não era um membro da Comissão, mas fazia parte do staff de apoio à Comissão e, portanto, acompanhei desde a concessão até ao fim e, portanto, não vejo diferenças significativas entre, digamos, o texto que foi à última reunião, em que estavam todos, quer dizer, nem estavam todos, muitas vezes, sabem como é, não conseguíamos na mesma reunião ter lá todos os membros sempre, era difícil. Mas o texto que foi na última reunião e o texto que saiu da Presidência do Conselho de Ministros não tem alterações significativas em relação a muitas. Agora vamos lá ver o seguinte. É óbvio que ao reunirmos personalidades com diferentes sensibilidades e com, por exemplo, um caso que eu vos dou, o professor Vasco Pereira da Silva, toda a gente sabe que defendia um Código do Ambiente e que uma lei de bases, para ele, enfim, custou-lhe um bocadinho a aceitar. Mas o que se tentou... Pronto. Pronto. E portanto, mas como ele, houve várias divergências, e é óbvio que há várias divergências entre os coisas. Portanto, eu não concordo com a ideia de que a maior parte dos membros da Comissão se sentiu, digamos, traído pelo texto final. Eu acho que o texto final procurou, na medida do possível, reunir o maior consenso possível por parte das pessoas que trabalharam nessa lei. Agora, em relação à questão e respondendo a várias perguntas, o caráter genérico ou o caráter mais regulamentar. Ora bem, a lei de base em 1987 partiu de uma base de que não havia legislação praticamente nenhuma e, portanto, teve de ser mesmo regulamentar. Aliás, a maior parte dos artigos da lei de base de 1987 diz que deverá haver legislação sobre isto. Não. Esta lei não pode fazer isto porque já existe legislação. E existe legislação não só porque nós, como país, decidimos que haveria essa legislação, mas porque nós, como país, temos essa obrigação perante os órgãos comunitários. E, portanto, num dia em que algum governo, por algum acaso, decidisse que deixava de haver avaliação de impacto ambiental, nós tínhamos um processo de infração passado um ou dois meses em que nos diziam que isso não pode acontecer. Portanto, há um aqui de legislação que já existe, que não existia na lei de 1987. Por isso é que nós entendemos que esta lei teria de ser mais enxuta e menos regulamentar do que a lei anterior. É óbvio que há algumas lacunas e poderão ser preenchidas e conto com os senhores deputados para isso. Bom, indo às questões mais específicas da questão, a pergunta do senhor, da senhora deputada Ana Gama em relação ao alargamento da avaliação de impacto ambiental. De facto, era, digamos, uma crítica que se fazia que a avaliação de impacto ambiental de projetos não é suficiente para resolver todo, prever e antecipar todos os problemas ambientais. E nesse sentido, a nível europeu, também a nível nacional, foi prevista a avaliação ambiental estratégica, que era uma coisa que em 1987 não se falava, que é, ou seja, obrigar planos e programas a serem objeto de uma avaliação ambiental estratégica, que permita que depois os projetos que resultam desses planos já tenham tido, digamos, uma prévia avaliação dos possíveis impactos de conjunto de todos esses planos. Relativamente ao relatório do Estado do Ambiente, de facto, e temos aqui o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, o relatório do Estado do Ambiente é uma prática que já existe. E, portanto, como disse a senhora deputada Elisa Apolónia, o site da APA, se quiserem, vão lá e está lá o relatório do ambiente. Agora, e portanto, não vemos qualquer problema, se assim o entenderem, que fique consagrada a obrigação do relatório do Estado do Ambiente. O que nós pretendemos como governo é o seguinte: o relatório do Estado do Ambiente, que é apresentado anualmente, é um relatório que reúne, digamos, dados estatísticos sobre o ambiente. A nossa ideia é continuar a fazer isso numa base anual, mas com uma periodicidade, aliás, à semelhança da Agência Europeia do Ambiente, que faz 3, 5 anos, fazer um relatório de estado do ambiente mais robusto. Pronto, chame-lhe o que quiser, mas é um relatório que faz uma análise dos dados. Portanto, a análise de dados não pode ser feita ano a ano, tem de haver análise de tendências de vários anos e, portanto, que faça essa análise e depois faça uma análise perspectiva, ou seja, quais foram as tendências destes últimos anos e o que é que poderá ser a tendência futura e o que é que se pode fazer para combater isso. Portanto, nada contra ficar uma referência ao relatório do Estado do Ambiente, partindo do pressuposto já de que nós iremos tentar, na medida do possível, fazer, digamos, um relatório de 3 ou de 5 em 5 anos, um relatório reforçado do Estado do Ambiente. Bom, relativamente ao senhor deputado Farmhouse, bom, eu penso que já respondi à questão da generalidade. Eu penso que a lei de bases do ambiente como está, mas como já referi, sujeita a melhoramentos, consagra e defende, e nisso eu não concordo com o senhor Provedor de Justiça, consagra e defende todo um conjunto de direitos até mais alargado do que a anterior lei de bases do ambiente. E, portanto, penso que não há aqui qualquer reversão em termos de políticas ambientais. Antes, pelo contrário, há princípios que não estavam previstos na anterior lei de base do ambiente e que são importantíssimos em termos de afirmação da própria política do ambiente e, como eu já referi, sobretudo o princípio da integração e do desenvolvimento sustentável são princípios fundamentais em termos de afirmação da política do ambiente. Depois, a questão internacional. É prevista aqui, era uma das lacunas que era apontada à anterior lei de bases do ambiente, o facto de ser de olhar muito para dentro e pouco para fora. Cada vez mais temos consciência de que os problemas internacionais, os problemas ambientais têm de ser resolvidos de uma forma solidária a nível internacional. Já não é só o âmbito comunitário a que estamos obrigados, mas é o âmbito internacional. Portugal tem participado ao longo dos vários governos nas diversas iniciativas ligadas às alterações climáticas, proteção da biodiversidade, qualidade do ar, água, etc, etc. E tem feito isso de uma forma coordenada com os parceiros comunitários e, portanto, tem participado ativamente nisso. Consideramos que é fundamental um envolvimento internacional para ver, de facto, uma verdadeira política do ambiente. Das relações com Espanha, em relação ao caso prático que colocou, eu devo dizer que este governo já, portanto, reativou a Convenção de Albufeira, que estava um pouco parada, e tem havido contactos a nível de diretores gerais e a nível ministerial sobre a questão dos recursos hídricos, sobretudo. Eu por acaso, na altura em que aconteceu, que era a Almaraz, que era a questão dos transvasos, falei com o meu colega, com o meu homólogo espanhol, sobre estes dois problemas. Os nossos dados é de que, apesar do transvaso previsto, a Convenção de Albufeira tem sido respeitada. De qualquer forma, o que ficou combinado com o meu colega espanhol foi de que nós iríamos tentar fazer uma reunião da Convenção junto da Cimeira Luso-Espanhola, de modo a, enfim, trocarmos informações e discutirmos, digamos, os aspectos de implementação desta convenção. Relativamente à questão nuclear, não houve emissões, portanto, portanto, nós fomos informados por Espanha de que tinha havido um acidente de nível zero na central de Almaraz. E, portanto, eles identificaram como nível zero, mas após um incidente vai haver uma inspeção para verificar se é, de facto, nível zero, será um nível superior. Mas, de qualquer maneira, a informação que temos e os dados que temos é que não houve libertação de emissões. De qualquer maneira, já estava pensado há algum tempo que uma delegação nossa irá a Espanha falar com a responsável pela autoridade nuclear espanhola, precisamente para trocar informações e avaliar as melhores formas de comunicação entre os dois países, sobretudo tendo em conta os recentes relatórios relativos à situação das várias centrais nucleares espanholas. Bom, relativamente à extinção da REN, a questão da REN, não vai haver extinção da REN. O que está a ser feito é uma revialização no quadro da Lei de Base do Ordenamento do Território. Eu aproveito para dizer que hoje, se tudo correr bem, nós fecharemos a nossa proposta de Lei de Base do Ordenamento do Território e iremos apresentá-la aos parceiros sociais brevemente. E, portanto, contamos que a Assembleia tenha conhecimento da Lei de Base do Ordenamento do Território antes de aprovar a Lei de Base do Ambiente, até para haver algum se poder avaliar, digamos, as várias. Devo-vos dizer que, como devem saber, a pessoa que foi responsável pela equipa que fez a Lei de Base do Ordenamento do Território é o professor Vasco Pereira da Silva, que está também na Comissão, e, portanto, ele teve essa preocupação de tentar que haja, digamos, uma interação e uma complementaridade entre estes dois instrumentos, mas conto que a Assembleia tenha conhecimento desta lei antes de aprovar a Lei de Base do Ambiente. Aí resolverá a questão da paisagem que foi levantada, porque, de facto, a Lei de Base do Ordenamento do Território, isto foi discutido na própria Comissão, se devia ficar também uma referência à paisagem na Lei de Base do Ambiente, ou se deixaríamos isso para a Lei de Base do Ordenamento do Território. Estamos disponíveis para uma solução nesse sentido, em que esteja nos dois lados. O excesso não, enfim. Mas a Assembleia que decidirá, não seremos nós. Em relação da intervenção da senhora deputada Margarida Neto sobre a reforma fiscal, a própria legislação refere, a própria lei de bases refere à questão da fiscalidade ambiental. Nós, de facto, estamos empenhados numa reflexão sobre a reforma fiscal ambiental. Como disse, iremos fazer o seminário e estamos a fazê-lo em conjunto com o Ministério das Finanças. Portanto, contamos que, de facto, haja haja progressos neste aspecto. Consideramos que é muito importante que, digamos, o foco da intervenção fiscal seja sobre a utilização dos recursos e não sobre o fator trabalho. Portanto, isso é um trabalho que está a ser feito a nível nacional e internacional e, portanto, iremos colaborar nisso. A questão da economia, e aproveito já para responder às questões do deputado Paulo Sá sobre utilizador-pagador, poluidor-pagador, e também da senhora deputada Luísa Apolónia sobre isso. Eu aqui, sinceramente, não concordo que estamos aqui a favorecer os grandes agentes económicos. Repare, os grandes utilizadores dos recursos naturais não é o desgraçado do camponês que tem meio hectare. São de facto, as grandes companhias, são os capitalistas, como se chama. Portanto, uma das lacunas do capitalismo puro e duro foi não olhar ao fator ambiental, e toda a gente reconhece isto. E portanto, quando nós estamos a falar do utilizador pagador, não estamos a pensar nesse desgraçado, estamos a pensar no grande poluidor que usa a água e depois liberta a água completamente poluída para um rio e depois tem de ser o Estado, através do dinheiro dos contribuintes, a despoluir. E portanto, quer o utilizador, quer o pagador, quer o poluidor pagador, são princípios consagrados desde há muito. Aliás, o do poluidor pagador está intuído, digamos, na anterior lei de base do ambiente, não é dito muito claramente, mas está lá, e portanto nós consideramos que estes instrumentos são importantes precisamente para evitar que as grandes empresas, e estão associados a dois fatores importantes, a dois conceitos importantes que nós também introduzimos na lei de bases, que é o pagamento dos serviços dos ecossistemas e a questão da internalização dos custos ambientais nas empresas. Tudo isto tem a ver com, de facto, uma nova visão do capitalismo, de que não é só laissez-faire, laissez-passer, é de facto assumir cada vez mais as preocupações ambientais e os custos ambientais dessa atividade. Portanto, este aspecto de quer dos instrumentos económicos, quer destes princípios que estamos a impor, são princípios que visam precisamente que todos os que se aproveitam dos valores ambientais para fazer mais-valias, que paguem essas mais-valias à sociedade. E, portanto, é esse o objetivo destes princípios e dos instrumentos económicos que estamos aqui a impor. Relativamente às alterações climáticas, pronto, de facto é uma referência, é uma inovação na Lei de Bases do Ambiente, está prevista, mas o próprio Governo tem ideias concretas, foi lançado, e penso que é do conhecimento desta Assembleia, mas se não for, estamos disponíveis para vir cá fazer a apresentação, o roteiro do baixo carbono para 2050, que é uma estratégia que o Governo adotou para lançar, digamos, uma visão para 2050 de uma cidade de baixo carbono. E, portanto, propõe todo um conjunto de medidas que depois irão ser mais concretizadas, no sentido de conseguir até 2050, uma redução até 70% das emissões de carbono. Portanto, se isto não é política relativamente às alterações climáticas, digam-me o que é. Nós propomos uma transformação radical da sociedade no sentido de produzir muito menos carbono e de atingir, digamos, o objetivo comunitário internacional de, em 2050, os países desenvolvidos reduzirem entre 90% e 95% as suas emissões de gases com efeito de estufa. E, portanto, este foi o nosso contributo, este, digamos, é o nosso roteiro para as políticas que estão a ser lançadas de baixo carbono. Isto respondendo à senhora deputada Helena Pinto. Utilizador pagador também. A questão da compensação ambiental. É óbvio que não chega à compensação ambiental. É óbvio que se, e esse é o objetivo da avaliação de impacto ambiental, se a avaliação de impacto ambiental chega à conclusão que os danos são irreversíveis sobre os ecossistemas, sobre o ambiente, o projeto é chumbado. E, portanto, não há. Nem tudo é compensado. Há valores que não são compensáveis. E, portanto, esse é, digamos, o objetivo da política de ambiente máximo, que é, de facto, permitir que haja desenvolvimento económico e social, mas que não haja a destruição do ambiente. E a avaliação de impacto ambiental é um instrumento nesse sentido. Relativamente ao tratamento de dados, peço desculpa. Relativamente ao tratamento de dados, a senhora deputada Elisa Apolónio, desculpe. Repare, aqui também é um bocado o mesmo sentido, ou seja, nós e já disponibilizamos isso, há sistemas de informação, quer na área do ordenamento do território, quer na área do ambiente, que já são acessíveis gratuitamente. Basta ir aos sites da APA e da DGT, há um conjunto de informação base enorme disponível para todos os cidadãos verem e confrontarem os dados e saberem o que é que está a passar a nível do ambiente no país. Agora, qual é a questão do tratamento de dados? É óbvio que os dados estão disponíveis. Se depois alguém nos pede, comparem, por exemplo, estes. É óbvio, se a administração tem algum trabalho para além da disponibilização desses dados, deve ser compensado. Porquê? Porque senão. Porque reparem, aqui também é a mesma questão do capitalismo. Quem geralmente pede esses dados não é o cidadão normal, são as empresas de consultoria. E nós não vamos fazer o trabalho das empresas de consultoria que. Que se fazem pagar por isso. Agora, é óbvio que os dados que nós disponibilizamos já têm o tratamento e resultaram de algum trabalho que foi feito. Agora, se de facto querem pôr a administração do ambiente a trabalhar para os privados e a fazer o que os privados deviam fazer em estudos, análises, comparativas, tudo isso, quer dizer, podemos fazer isso, mas depois para intervir no terreno temos pessoas para fazer isso. Portanto, essa é a distinção entre tratamento de dados e tratamento significativo de dados. Não vai pôr isso que é para as grandes empresas, mas é óbvio que se exigirem que a administração pública...
Só, a televisão só passa a gravação aqui. Os senhores lá em casa não estão a ouvir o que estão a dizer.
Pronto, ok, muito bem. Eu só terminaria, portanto, como eu disse, nós estamos aqui para ajudar ao consenso, cabe a esta Assembleia decidir. Nós gostaríamos que, de facto, houvesse o maior consenso possível, porque isto também é uma mensagem lá para fora, é uma mensagem para, num período difícil e reconhecidamente difícil, quer de um ponto de vista económico, quer de um ponto de vista ambiental, o facto de aprovarmos uma lei de bases por uma ampla maioria ou por um amplo consenso é um sinal de que esta Casa e de que, enfim, os decisores políticos mantêm uma preocupação e têm objetivos ambientais sérios e comuns. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelos seus esclarecimentos. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade. É para uma interpelação à mesa.
Para uma interpelação à mesa. O Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção, referiu a existência de algumas lacunas na proposta de lei do Governo e o pedido que foi solicitado ao Sr. Secretário de Estado pudesse fazer chegar a esta comissão por escrito o elenco dessas lacunas, porque iria facilitar o trabalho desta comissão.
Muito obrigado. Bom, caros colegas, nós terminamos estas audições. Temos um trabalho enorme pela frente em termos de ver se conseguimos consensar os pontos mais relevantes dos projetos de lei. Espero que isso seja, dos projetos e da proposta de lei, espero que isso seja possível e daremos depois nota ao Governo, obviamente, daquilo que foram os nossos trabalhos. Sr. Secretário de Estado, Dr. Paulo Lemos, os meus agradecimentos por esta sua primeira intervenção aqui, pelos seus esclarecimentos, e encerrávamos esta parte da reunião, sendo que continuamos com reunião ordinária, depois nos despedimos do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.